Senadores, senadora Fátima Bezerra, que atendendo à solicitação de amigos e admiradores do nosso saudoso prefeito da cidade do Natal, Djalma Maranhão, propôs essa sessão solene em homenagem ao centenário do nascimento de Djalma Maranhão, que se inicia neste 27 de novembro. O nosso agradecimento. Excelentíssimos deputados federais, Fábio Farias e Walter Alves, que também subscreveram a solicitação desta sessão. Senadores Garibaldo Alves, José Agrippino, ministros Marcelo Navarro e Emanuel Pereira, deputado estadual Fernando Mineiro, vereador Hugo Manso, minhas senhoras e meus senhores. Trago a vocês este depoimento do pouco que pude conviver com Djalma através da minha condição de familiar e pelos ensinamentos que me transmitiram os seus auxiliares administrativos da Prefeitura, amigos e admiradores como Moacir de Góes, Conceição de Góes, Roberto Furtado, Natanias von Sosten, Aldo Tinoco, Tiziano Duarte, Afonso Laurentino, José Wellington Germano, Roberto Monte, Maílde Pinto, Cláudio Gavão e da minha avó materna, Netécia Maranhão, irmã mais velha de Djalma. Falar de Djalma Maranhão hoje, além de ser uma justa homenagem ao homem que dedicou sua vida por um Brasil soberano e socialmente justo, é também uma ótima oportunidade de lembrar as qualidades e virtudes que devem nortear o caráter e a fidelidade dos homens públicos contemporâneos. Afinal, é na fidelidade que se tem aos compromissos assumidos frente às adversidades e riscos que se vive em defesa desta fidelidade que se revela o caráter dos homens diante dos embates da vida. É quando se diz não diante do que todos dizem sim, como o fez Djalma em 1961, na eminência do golpe dos ministros militares frente à renúncia de Jânio Quadros, que estampa na primeira do seu, página do seu jornal Folha da Tarde a manchete "A legalidade é Jango". Ou quando, no 1º de abril de 64, diante do iminente golpe militar que se anunciava com a movimentação das tropas militares sublevadas de Minas Gerais, instala na Prefeitura de Natal o QG da legalidade. E, mais uma vez, reitera, a legalidade é Jango. Ou ainda, frente à proposta do comandante da guarnição de Natal, que invadiu a Prefeitura após o triunfo do golpe de 64, com forças militares e o levou ao quartel-general para oferecer-lhe a liberdade em troca da sua renúncia, a este ele respondeu: "Recuso em nome da minha honra e do respeito ao povo que me conferiu um mandato por mim desempenhado". Este era o nosso Djalma, um político que acreditava que o povo só seria liberto através da assimilação da educação e preservação da sua cultura frente ao mundo que se anunciava modernamente imperialista e que, quando exerceu os seus mandatos de deputado estadual e federal, assumiu a defesa da reforma agrária e a limitação da remessa de lucro dos trustes para o exterior. Ainda na sua juventude, como cabo do Exército, marchou em São Paulo durante a Revolução Constitucionalista de 32. Depois, em 35, é preso durante a insurreição comunista, que eclodiu no Nordeste. É posteriormente libertado por terem os seus inquéritos sido arquivados e prescritos, sendo depois excluído do 6º Regimento da Infantaria de Caçapava. Em seguida, Djalma muda-se para a cidade de São Paulo e depois Rio de Janeiro, então capital da República, quando se inicia no jornalismo, trabalhando em alguns jornais como repórter, alicerçando o ofício que futuramente o irá alçar à condição de fundador e proprietário de alguns jornais como o Diário de Natal e Folha da Tarde, onde manifestava a fidelidade aos seus compromissos assumidos em defesa da legalidade democrática e soberania do Brasil, como na campanha do Petróleo é Nosso, na defesa da declaração de guerra à Alemanha nazista e, como dito anteriormente, a legalidade é Jango. Senhoras e senhores, busquei aqui transmitir um breve perfil de Djalma, um nacionalista e político de esquerda que lutou até o fim sem trair os seus compromissos assumidos politicamente pela democracia e justiça social, mantendo a fidelidade, mesmo quando esta se mostrava paira adormecida, ameaçando a liberdade e soberania dos povos. Foi esta força truculenta que mergulhou o nosso país em um período de trevas, torturando e ceifando a vida de vários patriotas, como Luiz Maranhão Filho, irmão de Djalma, advogado, professor, jornalista e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Luiz é um dos desaparecidos políticos cujas circunstâncias de morte até hoje não foram reveladas aos seus familiares, sendo a estes entregue pelo Estado brasileiro apenas uma certidão de óbito, cujo número revela somente o código indecifrável de um cadáver insepulto. Mas, por fim, falar de Djalma é também ler trechos da sua mensagem ao povo brasileiro, escrita em 1965, há exatos 50 anos, durante o seu exílio em Montevidéu, disse Djalma. Nessa mensagem, dirijo-me aos operários e recordo permanentemente agradecido que minha candidatura a prefeito foi lançada em manifesto subscrito por todos os sindicatos de Natal. Dirijo-me aos estudantes e relembro que nas horas cruciais contei com a solidariedade unânime dos seus diretórios. Reverencio os velhos, sol poente de uma geração, e dirijo-me às crianças, sol nascente das madrugadas, nesse manifesto que poderá ser também um testamento. Companheiros, meus irmãos, mesmo distante, continuo presente na cidade. O vento trará minhas palavras e cada alvorada recordará a claridade da minha luta, permanentemente lembrada no coração do povo. Obrigado, Djalma Maranhão.